Brasil em Debate. Os temas nacionais em discussão. A opinião dos deputados. A troca de ideias. Apresentação, Vânia Alves.
Olá. A Câmara dos Deputados deve votar em breve o projeto de recuperação fiscal dos clubes de futebol brasileiros. Chamado de Lei de Responsabilidade Fiscal do Esporte, o projeto do deputado André Figueiredo, do PDT do Ceará, permite a reunião de todas as dívidas de INSS, Imposto de Renda e outros, numa só, e sua negociação em taxas menores. Para participar de competições oficiais, os times devem provar que pagaram suas dívidas. A proposta foi negociada como uma saída de sobrevivência para clubes que estão literalmente com a corda no pescoço, como o tradicionalíssimo Botafogo. Mas também é criticada por aqueles que acham que ela pode ser um desestímulo para quem mantém suas contas em dia. O Brasil em Debate, da Rádio e da TV Câmara, vai discutir esse tema com os deputados Delei, do PTB do Rio de Janeiro, e André Sanches, do PT de São Paulo. Deputados, a previsão aproximada aí de alguns consultores é de que esse ano o futebol brasileiro, os principais clubes brasileiros, devem gastar 2 bilhões de reais. E eles teriam, para entrar, para se adaptar a essa proposta, de economizar 283 milhões. Mesmo assim, os clubes acham que esse ajuste pode custar muito caro, que é muito difícil. Quer dizer, o futebol brasileiro é muito caro, está mexendo com muito dinheiro. Não está havendo um gigantismo aí nos clubes, um superdimensionamento administrativo? Deputado André Sanches, que vem de uma administração aí vitoriosa no Corinthians.
Olha, infelizmente ou felizmente, o futebol brasileiro é reflexo da sociedade. Nós tivemos gestões que roubaram, no passado tivemos gestões, más administrações, más gestões. Então, teve de tudo e teve gente que tentou fazer o melhor possível e foi impossível. Por quê? Porque o futebol também é muito caro, despesas para os clubes. Você hoje tem taxa de 5 a 10% para as federações, você tem caixa de 10% para a Conmebol, você tem R$180 para cada policial que vai no campo, você tem no estádio mais ou menos 700, 800 fiscais que trabalham no dia do jogo o dia inteiro, que custa muito mais caro, você tem dopagem, você tem paga arbitragem, você paga um monte de coisa. Uma renda líquida hoje de um time de futebol de 2, 3 milhões num estádio fica 40% para o clube, o resto é tudo despesa. Então tem que ter um refinanciamento. Já houve para bancos na época do Fernando Henrique, já houve para Lula na época das montadoras, para Dilma na época não sei do que, dos refis. Então toda a classe societária do país já houve refinanciamento. Os clubes não querem perdão de dívida, não querem nada. Logicamente que os juros, que é um absurdo, porque paga, você tem que pagar mais juros numa cobrança do que o próprio você tem de lucratividade no banco, que é esse contraste, essa hipocrisia que existe no Brasil, então tem que ter uma melhoria no negócio do refinanciamento, que ele tem um juro. O resto não está pedindo anistia de nada, simplesmente que tem um prazo maior para se pagar e que os clubes realmente entram com a punidade técnica. Eu sou a favor, desde que tenha punidade técnica, se não houver no regulamento da competição, se o clube não cumprir com as suas obrigações, cada divisão, eu seria contra o refinanciamento, porque daqui 5, 6, 7 anos, como é uma paixão, e seu time está mal, você vai fazer loucuras para melhorar teu time, e por isso que chega nessa situação.
Deputado Eli, a gente está no meio da Libertadores. E o comentário que a gente mais ouve dos comentaristas esportivos é assim: o salário de um jogador de um time brasileiro paga a folha inteira desse time, sei lá, de um dos nossos vizinhos, de um dos outros países participantes. O senhor não acha que pode estar tendo esse gigantismo, ou o senhor concorda com o deputado André Sanches?
Não, eu e o André, inclusive, a gente tem conversado muito informalmente, né? É um prazer estar aqui com ele, a gente tem trocado muita ideia. Primeiro é o seguinte, acho que a grande pergunta que nós temos que fazer para a sociedade brasileira: esse futebol é ou não é um segmento importante para o nosso país? Eu entendo que sim. Eu entendo que é a grande paixão, né, do povo brasileiro. E essa questão, quando você traz essa lei de responsabilidade fiscal vigorando, obviamente que os próprios dirigentes vão ter que se adequar. Não vai poder gastar mais do que arrecada. É claro que você ainda tem algumas distorções, né? Como disse o Andrés, você tem muitas vezes má administração, você tem negociações que tem cara de gato, olho de gato, e às vezes eles tentam dizer que não é gato, mas a gente sabe que é. Agora, é o teu negócio. O corruptor, muitas vezes, ele não deixa a digital pelo caminho. Mas só para você ter uma ideia, quando você fala de estar se falando de muito dinheiro, ontem, por acaso, eu estava lendo, a Liga Inglesa, ela tem um faturamento aproximadamente de 3 bilhões de euros. Quer dizer, é um negócio que tem sua rentabilidade. Agora, nós vamos ter que gastar aquilo que nós arrecadamos. Antigamente, não. Antigamente, saía se gastando de uma maneira louca e para se pagar determinado jogador, eu vou deixar os impostos de lado. Quer dizer, isso foi feito lá atrás, quando o país era um outro país. Quer dizer, nós estamos vivendo um momento totalmente diferente. Mas a pergunta que eu fiz dentro do plenário, eu faço para a sociedade brasileira que está nos assistindo. O que, eles querem? Que a gente deixe os clubes quebrarem e fechar? Se essa for a vontade do povo brasileiro, a gente faz agora. Nós estamos tentando achar um caminho por entender que o futebol é importante.
Pois é, com relação a essa questão da sociedade, o senhor falou das punições para os clubes que não cumprirem. A questão é, quem deve ser punido? É o dirigente ou é o clube? Porque as pessoas falam assim, mas e o torcedor?
Então,
o torcedor vai sofrer para... Se o clube for rebaixado, é o... O senhor imagina a torcida corintiana, quantos corações vão ser partidos
vamos
aí, deputado?
Vamos explicar. Primeiro, um pouquinho na tua... Uhum. O Boca Juniors acabou de contratar o Lodeiro do Corinthians. Pagou 3 milhões e meio de dólares. O Lodeiro ganhava 220 mil reais no Corinthians. Então, ele, com certeza, jogador de futebol não vai ganhando mais, menos, com um contrato de 3 anos para cumprir. Ele foi para o Boca Juniors porque o Juniors pagou mais de 220 mil reais por mês para ele. Então, Brasil, Argentina, Uruguai, Chile... É outra e o médico, que infelizmente não era para estar na Libertadores, mas está, é outra realidade. Se você comparar o futebol brasileiro com a Bolívia, com a Colômbia, realmente é muito mais distante os valores. Mas a Argentina e os outros são quase iguais. O torcedor tem que entender que num clube de futebol existe o conselho fiscal, o conselho do clube, os sócios. E hoje, pela informação ser tão rápida e tão aberta, às vezes até exagerada, quando você estiver administrando mal o teu clube em 3, 4, 5, 6 meses, todo mundo sabe. Pô, os órgãos vão lá, tiram o presidente, faz tudo. Porque a maior punição que tem para um dirigente de futebol não é prender os bens dele, tomar e prender ele. É ele, time dele não ser campeão ou cair de divisão por culpa dele. Por ele não ter cumprido um compromisso que houve arrecadação para aquilo. Ele só não cumpriu porque ele gastou a mais do que devia. Ele está preso em galinha, não sai na rua, ele tem que mudar de país. Então, a maior punição que tem no futebol e no esporte em geral, é a técnica. Se o dirigente está fazendo uma má administração, em 6 meses você percebe. Você tem que tirar ou tem que cobrar para ele melhorar. Fora isso, no eu falo aqui, ó, o Corinthians está no refis, não precisa de nada desse financiamento. O Corinthians vai se adaptar a tudo que o clube de futebol necessite, mas o torcedor tem que entender que nós estamos numa democracia. E se ele deu poder para o gestor tomar conta do seu clube, ele tem que ser responsabilizado por isso. E a responsabilidade técnica é a mais importante.
Deputado Deley, o senhor acha que esse programa, ele pode recuperar com a sua experiência e a convivência? O futebol carioca tem times que estão em situação bastante crítica. Eu desconheço se isso é no resto do Brasil. Senhor,
só 3 times estão respirando. O resto estão tudo respirando, com aparelho Brasil, também. No Brasil todo.
Esse programa poderia recuperar o futebol brasileiro? Quanto tempo isso poderia levar?
É o que a gente espera. Eu tenho uma grande preocupação, que eu participei desde lá do início, inclusive nós, que puxamos uma grande audiência pública, né, onde gerou, inclusive, a criação da comissão. Eu espero que a Caixa Econômica esteja certa nessa nova previsão dela. Né? Porque na primeira ela errou e errou muito. Se calculava que a loteria iria gerar uma receita que não gerou, fez os clubes desistirem das suas ações, porque há dentro dessa dívida algumas questões contestáveis. Eu, inclusive, vou tentar entrar com uma emenda supressiva, onde não obrigue os clubes a desistir das suas ações com o governo. Se amanhã achar que ele deve, ele continua pagando. Se não, ele cria um crédito até para poder pagar as suas dívidas fiscais. O problema é o seguinte, esse 7-1 não foi por acaso. O Brasil já passa uma crise. Antigamente se falava assim, o futebol brasileiro vai dentro e fora do campo, vai bem dentro do campo e mal fora do campo. Hoje nós estamos mal nos dois. Com raríssimas exceções, estamos jogando um futebol muito preocupante em termos de qualidade técnica E a questão administrativa é essa. Os clubes vão fechar. Como disse o Andrés, deve ter três, quatro clubes.
É, respirando
uma parede. Com todo respeito, quer dizer, eu vejo equipes hoje com uma história maravilhosa, com times que realmente é uma coisa horrorosa. Eu que sou um apaixonado pelo futebol, eu adoro futebol. Se eu estou aqui hoje, eu devo muito ao futebol. Agora, me preocupa, né, essa crise técnica, administrativa. Então, cabe a nós, primeiramente, vamos tentar resolver a administrativa. E não tem dúvida que depois a gente precisa também colocar a gente do ramo e que entenda de futebol. Porque também a gente tem muita coisa,
muito
problema. Outro dia eu brincava numa reunião que nós tivemos. O Andrés, por exemplo, é uma pessoa que eu admiro, porque ele aprendeu rápido. De gente ele sempre entendeu. Entendeu de vestiário, entendeu de jogador. Tem muitos dirigentes que, infelizmente, eles vão ficar até aborrecidos comigo, que não entende, para entender de administração. Então a gente tem que pegar quem entende de futebol, quem entende de vestiário, porque é um ambiente totalmente diferente. Essa relação com o jogador, com esse artista, é uma coisa que tem uma particularidade que poucos conhecem.
Bom, a gente vai fazer um pequeno intervalo e a gente volta para falar, não exatamente do 7-1, que passado a gente prefere esquecer, mas do futuro daí para frente.